Ok, nós estamos na segunda parte de Noite 6. Vamos começar Apocalipse capítulo 6. Eu gosto de ler o texto antes de analisar os detalhes. Capítulo 6. João disse, observei, ele está vendo o palco lá, sentado na audiência do auditório. Observei quando o cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus, abriu o primeiro dos sete selos. Ele vai abrir aquele livro que está na mão daquela sentada no trono. Então ouvi um dos seres viventes. Quem são? Um dos querubins está lá no palco. E o querubim diz... O que ele diz? Venha! Com uma voz de trovão. Foi forte. Venha! Ele está chamando alguém entrar no palco. Ele está lá escondido atrás da cortina. E... Venha! Ele vem lá no palco se apresentar. E João diz, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Ele chega diante do trono de Deus. Sim, senhor. Cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dado uma coroa Stephanos. Ele cavalgava como Nike. Vencedor, determinado a Nike. Vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, então o próximo que está lá, lá do trono de Deus, outro querubim diz, venha! E o outro sai atrás da cortina. Sim, senhor. Dentro do trono. Este era um outro cavalo, este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. E fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quem está dando essas coisas? Deus está dando essas coisas. Eles estão diante do palco, diante do trono. Arco. Espada. Qual espada foi dado para este cavaleiro? Ninguém anotou na margem? Yeah. Nope. Máscara. Não há homfai, essa é dos bárbaros. Máscara é a espada de quem? Quem vai matar uns aos outros? Interessante, né? Cinco. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, houve o terceiro ser vivente, um dos querubins, dizer, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Você sabe aquela caixa lá no supermercado, passa o cartão débito? Eles não tinham cartão débito, nem notas de moedas. O que eles tinham era moedas de ferro, e eles colocaram num lado e o peso no outro lado, e uma balança. Era como você fez as compras no supermercado na época. Ele tinha uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: Um quilo de trigo? Por um denário? Um denário era o que você ganhava num dia de trabalho. Eu não sei quanto você ganha por um dia de trabalho. Falei com um diarista esses dias. Trabalho o dia todo duro, R$120. Fala com um pedreiro. Trabalho duro, ganha 150, 200 por dia. Por um quilo? Você vai no supermercado com R$150, eu quero um quilo. Imagina, vai ser 5? R$150. As coisas ficaram caras de repente. Well, eu acho que eu não tenho. Eu tenho uma família de 7 pessoas e 1 quilo não vai dar. Ok, eu tenho algo mais barato. Que tal 3 quilos de cevada? Alguma coisa parecida com trigo, mas menor. Por um denário. O quê? Minha família vai morrer de fome. E não danifica o azeite e o vinho. Você não tem nem dinheiro para essas coisas, cara. Não é 150. É tipo a diferença entre salsicha e picanha. Você não vai nem comprar óleo e azeite hoje, desculpe alguma coisa. E você vai para casa, eu gastei tudo e só isso que eu vou levar para casa? É, essa é a situação. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, o quarto querubim, da turma lá diante do trono. Ele diz: venha! Taram, taram, taram. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto, e foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada. Adivinha qual espada é agora? On fire! Pelo fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Qual altar? Altar. Lá no palco tinha um altar de sacrifícios, como aquele altar de sacrifícios na terra. E lá debaixo do altar de sacrifícios tinha almas. Quais almas? As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Por que eles foram mortos? Porque Jesus é Senhor, eu vou ensinar só a palavra de Deus e eu não vou faltar no culto, conte comigo. Ou você vai ser morto se não adorar o imperador? Fica à vontade, cara, eu sei onde eu vou. Onde você vai? Ou eles foram mortos? Literalmente, fisicamente. E eles estão lá no céu agora, a vida eterna, versículo 10. Eles clamavam em alta voz. Eles estão no palco, eles estão lá diante do trono. Eles clamavam em alta voz: até quando o soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar quem? Os habitantes da terra que mataram eles, estes quem? E vingaram o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca. Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Tem uma pergunta em pé. Versículo 17, a resposta. Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caindo da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidos de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, está descrevendo o Império Romano aqui, todos os escravos livres, esconderam-se em cavernas, entre as rochas da montanha. Eles gritavam, as montanhas e as rochas: cai sobre nós! Esconda-nos da face daquela que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira de Deus deles, e quem poderá suportar? Eu te falo, eu não vou faltar na ceia no domingo, porque eu não quero estar correndo do meu Deus um dia. Porque eu não tenho meu tempo a adorá-lo com todo o meu coração. Coisa séria adorar a Deus, né? Obedecê-lo, honrá-lo, servi-lo, levar cônjuge, levar filhos, levar netos. E celebrar por toda a eternidade do que enfrentar um dia desta por desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Ok, capítulo 6, na apostila. Capítulo 6 começa com o Cordeiro, Jesus Cristo, tomando o rolo da mão de Deus e começando a abrir os selos. Este rolo contém a história que está prestes a ser revelada através dos capítulos 6 a 11. De Apocalipse, capítulo 6 a 11 é o conteúdo deste rolo. Enquanto cada selo é aberto, outra parte da história é revelada. Enquanto nós entendemos a mensagem desses capítulos, de 6 a 11, vamos conhecer o que está no rolo. Abrindo os selos em sequência é uma maneira dramática de apresentar o conteúdo desta parte do rolo. Desde que o sétimo selo vai apresentar sete trombetas, a história revelada pelos sete selos acaba quando a sétima trombeta toca, chegando ao final de capítulo 11. Você percebeu que ele abriu seis selos já? O livro está chegando no final. Well, de repente, no final de capítulo 6, ele não fala do sétimo selo. Tem um intervalo lá. E nós vamos tentar entrar em capítulo 7 hoje, se der tempo. Mas de repente ele terminou capítulo 7, capítulo 8. Oh, sétimo selo. Aberto, sete trombetas. Eu passei para vocês uma outra folha, para vocês darem uma olhada em casa. É um resumo, é um esboço do Apocalipse inteiro. Uma folha avulsa que se pode incluir nas suas anotações aqui. E ele mostra, em sete selos, a história toda do livro. Todinho. A perseguição e a derrota de Roma. Well, quando ele abre o sexto selo, tem um intervalo no capítulo 7, e ele lida com algumas coisas. Então, em capítulo 8, ele abre o sétimo selo, sete trombetas. Então, nós vamos ver as sete trombetas. E mostram castigos contra Roma, tentando chamá-los para arrependimento. Mas quando você chega na sétima trombeta, acaba o rolo. Jesus acabou, não tem mais rolo para abrir. E o ponto deste rolo foi chamar Roma para arrependimento, porque Deus está cheio de misericórdia e amor, e Ele quer a salvação de todos os imperadores, todos os generais, todos os exércitos de todo o planeta, porque Deus criou eles. E ele morreu por eles. Mas, no final do sétimo trombeta, eles não se arrependeram. Então, Deus diz, eu tenho um segundo rolo. E este rolo é a derrota final de Roma por falta de arrependimento. E você vai ver no meio deste rolo, segundo rolo, capítulos 12 a 17, identificando o dragão, as bestas, a prostituta, as personagens do inimigo. Então começa em capítulos 15 a 16, as taças, sete taças. Tchau, Roma. Frito. E só tem celebração no final. Nós ganhamos. Então, só para vocês analisarem isso em casa, só para ver como vai o texto vai fluir em esboço. Vocês podem ver isso em casa. Ok, depois, de volta na apostila. Página 49. Eu coloquei uma ilustração aqui de um amigo meu, Stafford North, de um homem idoso. Ele deve ter uns 80, 85 anos, nem sei, mas um homem maravilhoso. E ele me apresentou esta ilustração, então eu fiz uma cópia, uma coisa simples. Mas apresenta os sete selos. Primeiro selo, cavalo branco com arco. Segundo selo, cavalo vermelho com espada romana. Terceiro selo, cavalo preto, o cara tem uma balança. Selo 4 tem um cavalo amarelo, ele tem morte nas costas. Ele tem uma home fire, outro tipo de espada. Quinto selo, você tem as almas debaixo do altar com a pergunta do livro, até quando? Então, o final de capítulo 6, o sexto selo, Deus diz, chegou o dia. E depois, tem um intervalo entre o selo 6 e sétimo, é capítulo 7. Deus quer fazer alguma coisa antes de descer lenha em Roma. Então, quando ele faz alguma coisa em capítulo 7, de preparação, capítulo 8, lá vem. os sete trombetas de aviso. E Deus começa a soitar Roma de uma forma light, só para chamar atenção. E se eles não vão se arrepender, well, ele vai eliminá-los de vez. E esse é o livro. Então, quando Cristo, página 49, abaixo da ilustração, quando Cristo abre o primeiro selo, um dos quatro seres viventes, os querubins, diz uma voz forte: venha. Um cavaleiro num cavalo branco aparece no palco onde está o trono de Deus. E este cavaleiro tem um arco e foi-lhe dada uma coroa. Stephanos. E cavalgava como vencedor. Agora, dentro do livro, quem vai vencer? A igreja. Quem vai vencer? Quem tem coroas? Stephanos. Só a igreja. Agora, o que significa isso? É, só, aquele dia, só observar algumas palavras que nós já vimos. Ele tem um arco. Sabe, o arco era tipo bazuca do primeiro século. Tinha aquela mano a mano e tinha os arcos. A distância. Você podia eliminar 100, 200 de vez. Era uma ferramenta e tanto em campo de guerra. Ok, vamos só progredir. Nós só observamos este cavalo. O que é? Aguarde. Vamos observar os quatro cavalos e depois nós vamos ver. Lembre-se, Jesus está andando dentro das igrejas. Errado, certo. Oh, Deus está no trono sendo adorado. Jesus aparece para abrir um livro. Tem sete selos e foram identificados. Enquanto ele está abrindo os selos, vários eventos começam a acontecer. Os primeiros quatro selos trazem quatro cavaleiros. É assim que aparece na mente de um artista diante do trono de Deus em Apocalipse 6. Cavalo branco já está lá diante do trono. Recebeu um arco, recebeu uma coroa de vitória. Cristo abre o segundo selo. O segundo ser vivente, chamem um segundo cavaleiro, ele está em cima de um cavalo vermelho e o cavaleiro foi dada uma espada, makaira, em grego, é uma espada romana, para tirar paz da terra. E observe, a espada romana é usada para, no texto, matar uns aos outros. Esse é interessante, sabe por quê? Deus usou esta estratégia várias vezes no Velho Testamento contra o inimigo do seu povo. Vamos ver dois exemplos, pelo menos. Olhe para Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Vocês vão lembrar os dias de Gideão. Lembra quando Deus chamou Gideão? E os midianitas, o inimigo está atacando com um exército incontável. E Gideão tinha, ou que ele tinha um exército, 22 homens. Deus diz: é demais. Manda eles para casa. E então, de repente, ele tinha, não sei, uns 10 mil homens. Deus diz: é, manda eles para casa. E no final do dia, o que sobrou? 300 caras. 300 machos. De verdade, guerreiros. E Deus diz: eis suas armas, uma tocha e uma jarra. 300 vão contra um exército incontável. Ok, você é macho o suficiente? Será que tem uns homens aqui? Você é macho o suficiente? Ataca um exército com espadas e lanças, e só você tem uma tocha e um vaso de barro. Você é macho suficiente? Gideão diz: conta comigo. 300 diz: oh! E eles foram. Sabe o que aconteceu? Acenderam as tochas, quebraram os jarros. Verso 22. E 21, cada um mantinha sua posição, não se mexeu. 22, quando os 300 trombetas, ou tinha trombeta também, soaram, o Senhor fez em que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Gideão precisava matar alguém? Aquele exército incontável matou si mesmo. Não é interessante isso? Olhem 2 Crônicas. 2 Crônicas 20 sobre Josafá. 2 Crônicas 20. Se você não tem lido o Velho Testamento em algum tempo, eu quero te animar para ler o Velho Testamento. Você vai ficar de boca aberta com o que Deus faz com o seu povo. 2 Crônicas 20, versículo 22. O que está acontecendo aqui? O rei Josafá está sendo atacado por um outro exército imenso e pela aparência ele vai ficar esmagado. Esmagado. Ele não tem chance contra um exército tão imenso. Deus diz, vai lá. Ok. Lá vai ele, Josafá. E sabe o que Josafá fez? Ao invés de dizer, lança, espada, arco. Sabe o que Josafá falou? Não vamos nem levar armas. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar louvores. Nós vamos só cantar louvores. E lá foi eles para o campo de batalha. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia. E quando eles chegaram lá, eles chegaram no campo de batalha, veja o que eles encontraram. 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Não era um exército, era três. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os de montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Não é interessante, né? E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Será que a gente entende Apocalipse, o cavaleiro com a espada e eles matam uns aos outros? Cristo não tem que matar ninguém. Nós não temos que colocar uma cruz aqui, atravessar a terra prometida e massacrar os muçulmanos. Esse é um catolicismo. Nós não somos católicos. Nós somos cristãos. Nós amamos pessoas. Os muçulmanos estão chegando. Nós vamos amá-los. E através de amor, milhares de muçulmanos estão sendo batizados hoje, já, por causa do amor. E aquelas que não estão, estão matando cristãos. Deus vai dar ao deles no final. Como ele deu para os romanos. Eles tinham a oportunidade de se arrepender. Vai ser a mesma história, de novo. Mas, uns aos outros, Apocalipse, segundo selo, espada, eles mataram uns aos outros. De volta em Apocalipse 6, quando Cristo abriu o terceiro selo, o terceiro ser vivente chama o cavaleiro num cavalo preto que tem uma balança do supermercado para pesar a comida e as moedas e ver quanto custa. Foi dito que ele mede o trigo e a cevada com preços altos. Portanto, o terceiro cavaleiro traz a falta de comida e dificuldade econômica. Por quando isso aconteceu? Bom, nós não vamos chegar lá por mais uns 2-3 semanas. Leia Apocalipse 18 e vai ver o que aconteceu no mundo quando Roma caiu. Pode imaginar o capital do mundo indo à falência? Pode imaginar os Estados Unidos hoje indo à falência? O dólar. Eu investi tudo em dólar. Eu estou pobre agora. Instantaneamente, meu dólar não vale nada. É isso que aconteceu no mundo. Quando Roma caiu, todo mundo ficou pobre porque não tem mais ações, não tem mais mercado, não tem mais valorizando de mercado e ações. E eu comprei no Petrobras por 5, agora estão 18, estou ficando rico. Tudo isso foi quebrado. Leia Apocalipse 18. Se quer entender este selo, alguém podia colocar aquela verde embaixo, por gentileza? Ainda no capítulo 6, quando Cristo abre o quarto selo, o quarto ser vivente diz, venha, e um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, e o Hades é uma palavra grega, Hades, Preciso lembrar dessa, né? Hades, Hades, significa lugar dos mortos. Quando o homem rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, 19, e o homem rico morreu e foi para Hades, é o lugar dos mortos. Ele aqui, ele está lá, a cena é, a morte está em cima de um cavalo, matando, matando, matando. E eu não sei se você já foi num desfile no 7 de setembro, mas depois que o desfile passou, os últimos no desfile são os cavalos. E quem vem atrás deles com pá? Pegando o que os cavalos deixaram na rua. Hades. Morte, Hades. Mais um, mais um, mais um. Essa é a cena que está acontecendo no palco. Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada. Qual espada? Um fire. Oh, esse não são os romanos. Essa é uma outra espada que vem de uma outra nação. Nós vamos analisar esses detalhes, todos eles. E também vai ter animais selvagens. Então ele falou que eles vão sofrer com espada, fome, pragas e animais selvagens. Deus já fez isso no passado. Ele já fez isso no passado com nações desobedientes. Se você lembra de Êxodo, capítulo 7 a 12, qual nação recebeu pragas, escuridão, sofrimentos, morte? É, o Egito recebeu. Deus já fez isso. Deixa eu mostrar um outro. Ezequiel 14. Ezequiel 14. Só para ver que quando você lê essas coisas, o que Deus vai fazer? É a mesma coisa que ele já fez. Ele já fez isso. Ezequiel 14. 14, 12. Deus está chamando as pessoas para arrependimento. E eles não estão se arrependendo, então ele vai aplicar um pouquinho de pressão. 12. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim, por infidelidade, estenderei contra ele o meu braço para cortar o seu sustento. Enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, o soberano do Senhor. Versículo 15. Oh, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, eles a deixaram sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passa por ela com medo dos animais. Juro pela minha vida. Palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aquelas três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só assim mesmos livrariam a nação. A nação seria arrasada. Sabe, dentro de Deus, quando uma nação desobedece, aquela nação vai receber fome, animais selvagens. 17. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e dizer que a espada passe por toda essa terra. Quero ouvir uma coisa interessante. O Velho Testamento, nós sabemos, foi escrito primeiramente em hebraico. E depois, quando eles foram para a Babilônia, ele foi traduzido em aramaico, para as crianças lerem o Velho Testamento na linguagem dos babilônios. Mas quando a Babilônia caiu, e finalmente Pérsia caiu, e Grécia está dominando o mundo, 250 anos antes de Cristo nascer, quando Grécia dominou o mundo, o Velho Testamento foi traduzido para grego. E assim o Novo Testamento foi escrito em grego. Adivinha qual a palavra em grego de espada aqui? Adivinha? Homfaia. Deus vai usar aquela espada, aqueles bárbaros lá, e dar uma lição naquela... Ele vai usar uma espada. E ele vai massacrar uma nação desobediente ao soberano Deus. 17. Ou se eu trouxer a ronfaia contra aquela nação e dizer que a ronfaia passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aquelas três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Está falando do Noé, Daniel e Jó, versículo 14. Versículo 19. Ou se eu enviar uma peste Lembra as coisas do Apocalipse? Fome, espada, animais, peste, pragas. Se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida. Palavra do soberano, Yahweh, literalmente. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois, assim diz o soberano, o Senhor, Yahweh, quanto pior será aquela, será quando eu enviar contra... Agora preste atenção quem vai receber tudo isso. Jerusalém, Jerusalém, os meus quatro terríveis juízos, ronfaia, espada, fome, animais selvagens e a peste, para que eles exterminar os seus homens e seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês viram a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Quem está desobedecendo, qual nação está desobedecendo a Deus no livro de Apocalipse? Rebelde contra Deus, perseguindo seu povo. Adivinha quem vai sofrer com faia, animais selvagens, pestes, e assim por diante. Fome. De volta em Apocalipse. Só que vocês soubessem que o que vai acontecer no Apocalipse não é a primeira vez. E não é o final do mundo. Não é o final do mundo. É o final de uma nação específica desobediente a Deus. Na apostila, página 50 lá em cima. Agora que vimos estes cavaleiros cavalgarem, atravessando o palco, nós devemos parar e perguntar o que eles significam. Lembre-se, diz simbolicamente quatro cavaleiros. Mas o que significa literalmente? Ou o que nós sabemos? Número um, nós sabemos que eles cavalgam onde Deus senta no trono. Número dois, nós sabemos que eles são chamados à ação, venha, pelos querubins de Deus. E três, desde que um anjo chamou cada cavaleiro, sabemos que é pela autoridade de Deus que foi lhes dado seu poder, arco, espada, balança, seja espada romana, espada ronfaia dos bárbaros. Foi dado seu poder para afetar a terra com conquista, este é o primeiro, guerra, este é o segundo, dificuldades econômicas, este é o terceiro cavalo, e dificuldades de outros tipos, o quarto cavaleiro. Esses cavaleiros, então, presta atenção, esses quatro cavaleiros na tela não são ferramentas de Satanás, mas agentes de Deus. Eles simbolizam o poder de Deus para afetar os negócios das nações. Deus está sempre ativo nos negócios dos homens. Deus tem poder para conquistar, causar guerra civil um contra o outro, trazer dificuldades econômicas e até a morte de uma nação. Eu quero te mostrar de onde veio esses símbolos. Alan, tem certeza que são de Deus e eles vão... E será que é? Parece tão feio. Well, vamos para Zacarias. Olhe no Velho Testamento em Zacarias capítulo 1 e capítulo 6. Eu vou te mostrar exatamente o símbolo dos cavaleiros e seu significado. E quando você sabe, você conhece bem o Velho Testamento? Apocalipse é tão fácil entender. Mas se você não tem lido o Velho Testamento, é por isso que você não entende o Apocalipse. A igreja do primeiro século conhecia de cor desde 15 anos de idade. Só mencionou uma frase, Zacarias capítulo 1. Eles sabiam. Então vamos ver, Zacarias, lá no final do Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7. No 24º dia Do 11º mês, o mês de Sebate, eu tinha uma pergunta feita esses dias, do 2º ano do reinado de Dário, nós estamos falando da Pérsia. Babilônia já caiu. Só para vocês saberem, Zacarias, Neemias está construindo os muros, Esdras está lá construindo templos, estão reconstruindo Jerusalém, estão libertos de 70 anos de cativeiro. Esta é a época de Zacarias. A palavra do Senhor, Yahweh, veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, o neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Tem vários deles. Atrás deles haviam cavalos vermelhos, marrons e brancos. O versículo 9, Zacarias, então perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. Versículo 10, o homem que estava entre as mortas explicou, são aqueles que Yahweh enviou por toda a terra. Quem enviou esses cavaleiros coloridos? Não Satanás. Deus. Deus enviou. Olha, capítulo 6, e vamos ver mais detalhes. Capítulo 6 de Zacarias, versículos 1 a 8. Zacarias 6, 1 a 8. Zacarias é um profeta recebendo uma visão de linguagem apocalíptica simbólica para os dias dele. E nós não vamos estudar Zacarias hoje à noite, mas eu queria te mostrar de onde veio o símbolo dos cavalos coloridos. 6.1. Olhei novamente e vi diante de mim quatro carruagens que vinham saindo do meio de duas montanhas de bronze. A primeira estava atrelados cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, cavalos malhados. Uma cor meio estranha. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, que representam? Ele entendeu que é uma figura, um símbolo. Mas o que significa? O que eles representam, essas fantasias? Representam? O que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu, esses são os quatro espíritos. Ou em grego, os quatro ventos. Pense nisso sobre Apocalipse 7 daqui a pouco, os quatro ventos que Deus vai soltar no mundo. Mas representam quatro espíritos, quatro ventos. A palavra grega pneuma significa vento, espírito, fôlego. Esses cavalos são os quatro espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. De onde vieram esses cavalos coloridos? Não de Satanás. Este é o exército de Deus e eles estão lá. Sim, senhor. Tchau! Pau! Eles agem que Deus mandou. 6. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. O que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientes. Você pode ouvir eles. Já andou no cavalo? Até... Eles mordem você. Já andou de cavalo uma vez na vida? Esses cavalos. Guerra. Eles não têm medo de nada. Eles vão em frente atacar, mas que percam a vida. Mais coragem do que o cavaleiro em cima deles. Eles são ferozes. Impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse, percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse, veja o que foram para a terra do norte, deram repouso ao meu espírito naquela terra. Estudem Zacarias qualquer dia. Mas quem está enviando os cavalos? Deus. Volta para Apocalipse. E talvez os quatro eventos, espíritos, sejam aqueles quatro eventos de Apocalipse 7 que vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero te mostrar três ilustrações desse tipo de ação de Deus. No Velho Testamento, Deus disse que usaria o poder de Assíria para afligir o reino de Israel por causa de sua idolatria. E o que aconteceu? Em 2 Reis, Assíria veio e Israel acabou. Segunda ilustração. Deus disse que usaria a Babilônia para afligir Judá por causa de sua desobediência. O que aconteceu no final de 2 Reis? O que aconteceu no livro de Jeremias? Jeremias assistiu Nabucodonosor, ele estava lá escrevendo, Ezequiel estava escrevendo, Daniel já estava na Babilônia, enquanto Nabucodonosor estava cumprindo essas profecias. Deus diz, eu falei, Judá, por desobedecer. Na época da gravidez de Maria, pense sobre Maria, onde ela estava morando? Ela estava 8 meses e pouco grávida. Eles estão morando lá, Nazaré. Está quase na hora para o hospital, meu bem. Está tendo uma boa, a gente tem a mala pronta. Nós temos nosso lugar lá para dar a luz. E Deus mexeu no governo romano. O governo diz, oh, nós devemos fazer um recenseamento. Todo mundo tem que voltar para sua casa de nascença, fazer um novo RG, uma nova identidade, colocar digital lá. José diz, Maria, os romanos dizem hoje, nós temos que voltar para casa e fazer um novo RG. Estou grávida. Ok, lá vai eles de viagem. Eles chegam em Belém, Jesus nasce. Deus mexe com cada segundo do seu dia. Deixa. Experimenta uma vida em abundância. Ao invés de resistir, tentar fazer a vida do seu jeito, porque eu te garanto, não vai funcionar. Essa é a Mateus 5. Bem-aventurados humildes de espírito, o Senhor manda. Eu não sou nada sem o Senhor. Bem-aventurados que choram. Eu sei que eu não sou nada sem o Senhor. Bem-aventurados os mansos, aqueles em submissão. Bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque Deus quer te cuidar. Mas se você é arrogante, orgulhoso, fique longe, eu faço a vida do meu jeito. Fora do jardim, Eva. Israel, fora da terra prometida. Esta é a seriedade do que nós estamos vivendo hoje. Eu espero que todos nós levamos cada vez mais a sério. Porque Deus nos ama. Ele morreu na cruz por nós. Ele merece nosso louvor, nosso serviço. Deus sempre participou no levantamento e derrota das nações. Daniel capítulo 2. Daniel 2. Devíamos ter lido quando nós estamos em Daniel 4 recentemente. Mas Daniel 2 deixa uma coisa tão clara. Por que Trump é presidente hoje? Por que Dilma era presidente? Por que Obama era presidente? Por que Bolsonaro é presidente? Por quê? Daniel 2, versículo 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Quem colocou eles lá? Quando o povo está contra Deus, Obama, Clinton. Quando o povo diz, Deus, não está funcionando. Oh, Trump. Você conhece sua própria história aqui. Quem sou eu para comentar? Não tem nem direito. Deus estabeleceu um tempo para cada nação, os lugares para sua habitação, diz Atos 17, versículo 26. Ainda assim, Deus nos dá livre arbítrio para escolher como viver. Se você escolher viver como Deus quer, a vida vai bem. pois é abençoado por Deus. Mas se você escolher contrariar a Deus, ele vai trazer alguém contra você com um faia para derrotá-lo, pois ele é ativo nos negócios dos homens. Pergunta: quem derrubou a União Soviética? Sabe Lenin? Lenin participava de uma igreja cristã ortodoxa. E um dia Charles Darwin imprimiu o seu livro, Origem das Espécies, que ele diz que é só uma teoria. Lenin engoliu como se fosse pura fato, evolução e Deus não existe. Lenin formou um exército, derrubou a Rússia e montou a União Soviética sem Deus. Evolução, sobrevivência do mais forte, e criou um armamento nuclear, podia dominar e explodir o planeta pelo meio, num perto de botão. É isso que estava acontecendo. Quem derrubou a União Soviética? Um poder mais forte que já andou na planeta Terra. Oh, Ronald Reagan. Ronald Reagan, o povo norte-americano estava... E Ronald Reagan, que busca Deus todo dia, por favor, me escolha para a presidência, ou nós vamos perder a pátria. Ou eles escolheram ele. Deus colocou Ronald Reagan lá. E a União Soviética, rua. Porque começou a Guerra Fria. Sabe quando Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos? União Soviética, armamento nuclear. Estados Unidos, armamento nuclear? No chão. O dia que Ronald Reagan assumiu o poder, a União Soviética podia eliminar os Estados Unidos num piscar de olhos. Reagan viu isso e disse: armamento nuclear. Até a União Soviética foi à falência e caiu como pátria, e os Estados Unidos começou a se desarmar porque desnecessário este armamento. Guerra Fria. Quem ganhou? Ronald Reagan participou, mas a real força atrás da derrota de comunismo, nazismo, socialismo, comunismo, você que se chama, evolucionismo, exatamente o que é, tudo anti-Deus. Quem foi a força real atrás da derrota do comunismo na Guerra Fria foi o poder de Deus, graças a Deus. O tempo que ele estabeleceu para eles acabou. A União Soviética durou 70 anos sem Deus e a pátria caiu. Então, no começo, estamos em Apocalipse de volta. No começo da história, Apocalipse, Cristo revela ao leitor que Deus está no controle. Ele senta num trono bonito, no meio de poder impressionante. E ele dá aos cavaleiros o poder deles para usar em conquista, esse é o primeiro, guerra civil, este é o segundo, dificuldades econômicas, este é o terceiro, e outras forças para fazer nações se levantarem e caírem. Quais outras forças? Fome, praga, espada, animais selvagens. Deus manda contra uma nação derrotá-los. Ele não somente fez isso no passado, como já foi visto em Êxodo, no Egito, e lá nos dias de Josafá, segundo Crônicas, e outros lugares. Ele não somente fez isso no passado, mas ele pode fazer isso de novo. Os cristãos das sete igrejas da Ásia podem ter fé no poder de Deus sobre nações. Mesmo que passem por um tempo de perseguição, então, por meio de quatro cavaleiros, Deus desfila seu poder. Eu tenho outra apostila mais detalhada que vocês podem ler se quiser. Mas antes de falar deste quinto selo, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Porque, nós temos 20 minutos. Algumas pessoas ficam cochilando durante 20 minutos de uma pregação de um pregador. Então, lembre-se, o amor de Deus é alto, o amor de Deus é largo, o amor de Deus é profundo. O sangue está fluindo de novo. Eu vou continuar falando, mas se precisa um cafezinho, busca. Mas eu vou continuar falando. Ok, vamos sentar. Nós estamos no quinto selo agora. Capítulo 6, o quinto selo. Depois o cordeiro abre o quinto selo e vemos debaixo do altar de sacrifício, lá no palco. O que ele está vendo lá em capítulo 6, versículo 9? As almas. As almas daquelas que haviam sido mortos. Por que eles foram mortos? Ou por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Roma diz, não pregas a palavra de Deus. Jesus não é o Senhor. E eles falaram, eu vou pregar a palavra de Deus. E Jesus saiu do túmulo. Quem foi sua cabeça? Eles bateram na porta. Você é cristão? Quem está pedindo? Chegou ao ponto, no primeiro século, eles estão tentando evangelizar a comunidade e dizem, você é cristão? Bom dia. E eles fizeram. Meu, sabe que hoje eu diria para o céu, não? Eu ia evangelizar aquele vizinho, eu quero falar com ele ainda, mas ele está me perguntando quem eu sou. Então ele simplesmente desenhou no chão esta coisa. E se outro não fez nada, ele falou, sabe, eu tenho um compromisso, a gente conversa outro dia. Ou, sim, eu sou cristão e ele morreu. Mas, se fosse outro cristão desconhecido, outro cristão fez isso. Se chama ichthus em grego. E o acróstico é Jesus Cristo, Theos, Huios, Soter. Ictus, em grego. Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Eu tenho no meu caminhonete, você tem? Meus amigos compraram para mim. Não, não tem que colocar um texto no seu automóvel, mas eu gosto de pensar no Ictus e declarar que eu sou cristão e não tenho vergonha nenhuma dessa. Nenhuma. É, não tem que colocar, mas é uma maneira hoje em dia. Mas para eles, era vida ou morte. Desenharam só para testar as águas no momento. Agora, as almas estão lá, por causa da pregada palavra, capítulo 6, 9. Mais tarde, esse testemunho que eles estão dando é também chamado testemunho de Jesus, capítulo 12, 17. É a palavra de Deus. É o fato que ele saiu do túmulo. É o fato que ele está falando contra Roma. Muita coisa incluída nesse testemunho de Jesus. A palavra de Deus. Well, essas almas, elas são os primeiros testemunhos. E o que é a palavra testemunho em grego? Mártires. Alguém que está a fim de morrer pela causa, se for necessário. Mortos, porque não largariam do seu testemunho de fé em Jesus. Veja capítulo 12, talvez queira colocar, tem 14 e 12, mas olha em 12 12. Nós vamos ver isso daqui umas duas aulas, talvez. 12 12. 12 11, melhor. 12 11. Eles o venceram, Nike. Como eles venceram esta perseguição da época? Como eles venceram a besta? Como eles ganharam a taça? Como eles reinaram por toda a eternidade? Ou eles venceram? Sangue de cordeiro. Porque eu nasci de novo. Pela palavra do testemunho que deram, eu vou pregar a palavra de Deus todos os dias da minha vida. E, diante da morte, não amaram a sua própria vida. Policarpo, acende o fogo agora, eu sei onde eu vou. Morto fisicamente, ganhou por toda a eternidade. Será que a gente somos do exército de Cristo, Efésios 6? Será que temos a capacidade de salvação? Espada do Espírito, estamos na batalha. Nós não temos civil nenhuma aqui. Nós não estamos numa guerra hoje. Será que estamos guerreando? Ou estamos só assistindo o jogo? Futebol, eu tenho que assistir o jogo, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para futebol. Mesmo que eu goste de assistir Brasil na Copa, eu gosto de um bom jogo de futebol, mas recentemente outras coisas são prioridades na minha vida. 14 e 12. Só para ver esse cenário do porquê elas estão lá. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. E ele não está falando sobre a velhice. Talvez vocês querem acrescentar versículo 13, apostila. Apocalipse 14, 12 e 13. Agora, nas regiões celestiais, com Deus, lá no palco, debaixo do altar, essas almas, elas estão fazendo uma pergunta no palco. Até quando o soberano, santo e verdadeiro esperarás para julgar quem? Os habitantes da terra. Não está falando dos cristãos. Efésios capítulo 6 diz que quando nós nascemos de novo, nós estamos sentados em regiões celestiais, fisicamente aqui, mas eu faço parte de uma outra pátria, não essa. Habitantes da terra, está falando dos inimigos de Deus. Diz, quando vai julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Essas almas sabem que a força que os matou continua lá na terra, achando que estão reinando. E elas acabaram de ver o desfile de Deus, o poder desses quatro cavalos contra as nações. Portanto, as almas pedem que Deus decida julgar e vingar o sangue delas. Eu quero que você lembre essas duas palavras, julgar e vingar, porque nós vamos ver isso mais tarde no livro, porque Deus vai responder a pergunta. Ele diz, está vendo? Eu julguei e eu vinguei. Em capítulo 19, aleluia, aleluia, aleluia. E o maior coral de todos os tempos, que nem 9 de dezembro em Guarapuava, na praça, viu? De anjos e santos celebrando o Rei dos Reis. Impressionante o que acontece no aniversário da cidade aqui no lago lá. 3.000, 4.000 alunos da quarta série vestidos de anjos cantando a Deus. Ah, a celebração é muito maior que isso. Mas Deus, em 19.2, se quiser adiantar hoje à noite e ler 19.2, Deus vai responder a pergunta com ação. Essas almas não estão pedindo vingança, mas estão procurando justiça. Não é justo que a pessoa que matou o povo de Deus deve permanecer sem castigo. Pode imaginar um malandro na rua, você está andando para casa, no supermercado, e um malandro mata sua esposa? Ou eu não quero vingança? Vingança é com Deus, diz Romano 12, é nada de vingança de mim. Mas tem uma lei na praça de justiça e alguém deve prender o cara antes que ele mate sua esposa. Entendeu? Isso é o que eles estão pedindo, justiça. Mas, por um tempo, de acordo com o texto, versículo 10 e 11, parece que é isso que está acontecendo. Sabendo que Deus tem poder para fazer algo, eles perguntam, até quando? Vamos esperar para que o Senhor haja e corrija esta maldade. Então, deste evento, aprendemos mais sobre o tempo do Apocalipse. Presta atenção, isso é muito importante. Nossos, aquelas que fazem interpretação, que Apocalipse capítulo 4 é tudo à nossa frente, não aconteceu ainda, já faz 2000 anos desde que foi escrito, não aconteceu ainda, está tudo na frente. Presta atenção no texto. Em capítulo 5, nós vimos que Cristo morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Isso não é do futuro, isso é do passado. Esse versículo agora, que estamos lendo versículos capítulo 6, 9 a 11, estende o nosso entendimento do tempo. A igreja já estava estabelecida e um número significante já havia morrido na perseguição romana. Já. Isso não é coisa do futuro. Eles já estão dizendo, eu estou morto já pela perseguição romana. Capítulo 4 é coisa que já aconteceu no passado. Isso não é nada futuro deles. E esses primeiros mártires clamam a Deus para trazer o perseguidor à justiça. Portanto, a história do Apocalipse está acontecendo nos dias, primeiros dias da igreja. Quem não lê o texto inventam essas interpretações erradas de está tudo no futuro. Agora, capítulo 6, 11. Nós temos a resposta de Deus. Nós já vimos ele desfilar o poder dele com os cavalos e o que Deus deu para eles de poder. Deus desfilou todo o seu poder, que ele é capaz de reinar qualquer coisa. E nós vimos o altar de sacrifício que está em cima do palco diante do trono de Deus e as almas embaixo, até quando os mártires estão pedindo para Deus julgar no quinto selo. E eles foram mortos por causa de pregar a palavra de Deus. Nós estamos só recapitulando. Deus dá uma veste branca para cada um, pediu para eles esperar um pouquinho mais. Portanto, este livro já está acontecendo, já houve perseguição e vem mais ainda. Lembra-se, é um livro simbólico. Temos 7 igrejas da Ásia que estão sendo perseguidas pelos romanos. E Deus eliminaria a nação de Roma. Os eventos desse livro inteiro vão acontecer quando? Em breve. Capítulo 1, versículo 1. Próximo, capítulo 1, versículo 3. E assim por diante, repetido pelo livro. Jesus está andando entre suas igrejas. João viu uma janela, ele olhou lá. Foi levado no céu para ver o palco da história toda. Muito louvor a Deus. 24 presbíteros estão adorando, grato pela salvação deles. Um cordeiro aparece para abrir um livro com 7 selos. 4 cavaleiros aparecem desfilando todo o poder que Deus vai enviar para lidar. As almas estão perguntando, até quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Deus diz, vai demorar, mas deixe-me já mostrar a resposta. Capítulo 6, o sexto selo é a resposta e ele vai falar o final da história e acabou Roma. A primeira vez. Eu escrevi uma coisa esses dias e eu vou dar para vocês um pouquinho mais para frente no curso. Mas sabe o que vai acontecer no Apocalipse? A derrota de Roma vai ser contada quantas vezes? Adivinha? Ele faz tudo em 7. Tudo em 7. Ele vai mostrar Roma detonado 7 vezes no livro. Prepare-se. E cada vez que ele mostra, a segunda vez, ele mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe. Cada vez ele vai contar a história, mais detalhe. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, Deus criou tudo e criou o homem na sua imagem. Contou a história, né? Capítulo 2, Deus contou a criação do homem de novo com mais detalhes. É interessante isso. Que tal o livro de Daniel? Daniel 2, Deus contou a história, uma estátua, 4 reinos e uma pedra que é o reino dele. Então, em capítulo 7, ele contou a história de novo com 4 animais e o filho do homem que vai reinar. Capítulo 8, ele conta a história de novo, mas focalizando na Pérsia e na Grécia. Capítulo 9, ele conta a história de novo, mas focalizando em Roma, eliminando a nação judaica. Então, chega no final de Daniel, ele conta a história de novo com mais detalhes. Olha Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é interessante? Deus conta a história de Jesus em Mateus. Então, ele conta a história de novo de Jesus em Marcos. E ele conta a história de novo em Lucas. E ele conta a história de novo em João. Por quê? Mais detalhes. Cada vez que ele contava, mais detalhes. Mateus, ele é rei. Marcos, ele é servo. Lucas tem compaixão. João, ele é o Todo-Poderoso. Eu sou. Criador do céu e a terra. Então, quando nós estamos em Apocalipse, e nós vamos ler agora. Oh, ele detonou Roma. Mas ele vai contar essa história mais 6 vezes, com mais detalhes, incluindo prostitutas e bestas e assim por diante na história, até você ver a cena toda que Roma é detonada. Lendo, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caindo da figueira, quando sacudidas por um vento forte. Alguém se lembra desta linguagem apocalíptica de Isaías, Ezequiel? O que aconteceu, por exemplo, em Isaías, quando o sol escureceu e a lua virou em sangue e as estrelas caíram do céu? Israel caiu. Judá caiu. Assíria caiu. Babilônia caiu. Egito caiu. Edom. Uma nação caiu. Adivinha qual nação vai cair? Esse não é o final do mundo. Este é o final de uma nação. Roma. E ele vai falando o céu, foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidos. Parece o final do mundo, mas não é. Esta é a linguagem simbólica de uma nação que vai receber de Deus. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam: as montanhas e as rochas caem sobre nós e escondam-nos da face daquela que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Tem uma pergunta no final. É respondida em capítulo 7. Esta é para a semana que vem. Nós temos 6, 7 minutos. Olha, deixe-me ver. Olha, no final de página 51, eu queria recapitular aquela pergunta de novo. No próximo versículo, 6:11, encontramos a resposta de Deus para a pergunta dos mártires. Ele deu para cada um deles uma veste branca. Foi-lhe dito que esperassem um pouco mais até que completassem o número dos seus conservos e os irmãos que deveriam ser mortos como eles. Aprendemos que já houve perseguição e haverá mais. Estes versículos, eu coloquei em negrito, capítulo 6, 9 a 11, são os versículos mais importantes do livro do Apocalipse para providenciar o tema básico do Apocalipse. Este livro foi escrito para responder esta pergunta dos mártires. Quanto tempo vai levar até que Deus elimina a perseguição romana e traga o perseguidor romano até a derrota? A resposta é que a perseguição continuará por mais um tempo. Então Deus irá eliminá-la e destruir a nação causando a perseguição. Nós voltaremos para esses versículos mais tarde quando vermos a história do livro se desenvolver. Então, lembre-se da pergunta aqui, dos mártires. Quanto tempo até o Senhor julgar o perseguidor e vingar nosso sangue que ele derramou? Agora, nesse sexto selo que acabamos de ler, capítulo 6, 12 a 14, Cristo agora abre o sexto selo e de acordo com capítulo 6, 12 a 14, vocês deviam contar lá. Sete coisas acontecem com sete tipos de pessoas. É uma derrota com perfeição de Deus. Houve um grande terremoto. O sol escureceu. A lua ficou vermelha. As estrelas caíram do céu. O céu foi enrolado como pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os líderes da terra esconderam-se em cavernas entre os rochas das montanhas. Está vendo sete coisas? Então conta aqui. Generais, ricos, pobres, escravos, livres. Sete pessoas diferentes estão sendo alcançadas aqui com esses desastres. Eles tinham tanto medo que pediram que as montanhas e as pedras caíssem neles para escondê-los da face daquela que está sentada no trono e da ira do Cordeiro. O grande dia da ira deles chegou e quem pode suportar? Essas pessoas rebeldes contra Deus preferem ser esmagadas por pedras e montanhas do que encarar a ira de Deus contra eles. Qual é a ira de Deus contra eles, Everson? Segunda morte. Lago de fogo. Capítulo 20, 10 e capítulo 21, 8. Sabe, hoje em dia, eu vou colocar um pequeno intervalo aqui. Hoje em dia, todo mundo diz, salva-se, apóstolo Pedro, Atos 2, salva-se dessa geração perversa. Tem que nascer de novo logo, não fica adiando. Salvação, salva-se. Salva-se do quê? Salva-se do quê? Dos nossos pecados. Eu não li isso na Bíblia. Salvo dos pecados. O que o pecado vai fazer por mim? O pecado não fez nada, eu fiz o pecado. Salvo do quê? Leia com cautela e coloque na margem e leia em casa. Romanos 5, versículo 8. Diz que o sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. Porque eu ensino a palavra de Deus e chamo pessoas para se arrepender e nascer de novo? Porque você não quer encarar isso, a ira de Deus. É importante nascer de novo. Logo. E deixe Deus te perdoar e experimentar o perdão. E quando você experimente aquilo, você vai ser capaz de perdoar qualquer um. Alguém te machucou, alguém tem uma dívida, perdoado. Porque aquilo é nada em comparação com o que Deus fez para mim. É tão fácil perdoar. Se você experimentou o perdão e você não tem que enfrentar a ira de Deus. Leia em casa, Romanos 5, versículo 8. Estas pessoas aqui, os generais, os ricos, os pobres, estão correndo, me esmaga a montanha para Deus não me ver. Eles acham que podem ser aniquiladas. Tem dois grupos em Guarapuava que pregam isso. Não tem inferno interno. Eles estão na praça e vários prédiozinhos. Eles dizem, ah, se você não seguir a Cristo, você vai ser aniquilado. Porque não tem emprego, não tem inferno. Existem, eles são grandes aqui. Eles têm escolas para crianças em Guarapuava. Boicoitado é a rua, não é? Como se fala esse nome? Boicoituva. Eu sempre falo a rua, boicoitado. Eu não sei como se chama aquela. Mas tem uma escola de crianças de uma igreja que diz que não tem inferno. Uau! Eles não vão ser aniquilados. Tem um lago de fogo por toda a eternidade, diz Apocalipse. Nós devemos nos lembrar de que estamos no meio de um livro simbólico, toda essa linguagem apocalíptica que acabamos de ler sobre o sexto selo. Essas coisas é o que o livro diz. Mas o que essas coisas significam? Nós recebemos uma pista importante sobre o significado desses eventos impressionantes quando reconhecemos que cada expressão nesta passagem vem diretamente do Velho Testamento. Cada expressão do Velho Testamento. Isaías capítulo 2, 12 a 22 e capítulo 3, 1 mostra um símbolo de um terremoto e homens se escondendo em cavernas para descrever a destruição da nação de Judá e Jerusalém que viria. Isaías capítulo 13, versículos 1 a 19, compara a derrota de Babilônia com o tempo em que o sol escurecerá a lua e as estrelas param de brilhar. Isaías 34, versículo 4 e 5 diz que a derrota de Edom será como os céus sendo enrolados como um pergaminho. Vocês vão ter que ler essas em casa. Nós já lemos em outras aulas. Oseias, capítulo 10, 5 a 8, descreve a derrota de Samaria como um templo que as pessoas pedirão que as montanhas caiam em cima delas. Joel, capítulo 2, 28 a 32, que foi cumprido em Atos 2, fala do sol escurecendo e a lua tornando-se sangue na profecia sobre a nova era e o fim da nação judaica, que finalmente Mateus 24 cumpriu por inteiro. E Ezequiel 26, 15 a 18, outra expressão, fala das ilhas apavoradas no dia da queda da nação de Tiro. Esse não é o final do mundo. Essas são linguagens simbólicas para eliminar nações do Velho Testamento que rebelaram contra Deus. Deus simplesmente juntou todas as sete expressões e diz, adivinha, quem vai receber agora? A nação de Roma vai receber. Cada elemento do que acontece no sexto selo é uma citação direta de uma frase simbólica do Velho Testamento. E cada uma dessas passagens fala da derrota de uma nação. Não é o final do mundo. Derrota de uma nação. Judá, Babilônia, Edom, Samaria, Tiro e a nação judaica na época de Jesus. O que aprendemos aqui? Apocalipse 6, 17 tem uma pergunta. E capítulo 7, versículo 1, tem uma resposta. Isso significa que o dia da ira de Deus chegou, mas a ira não foi solta ainda. Quando for solta, será como o tempo em que Deus derrotou outras nações no passado. Esta história agora, iniciando, vai descrever a maneira que Deus vai derrotar uma nação. A mesma maneira que ele derrotou nações no Velho Testamento. Os mártires perguntaram, até quando? Teriam que esperar para o Senhor julgar e vingar, e Deus disse que ele responderia ao pedido para derrotar o perseguidor, mesmo que demorasse um pouquinho mais antes de acontecer. Essas expressões do Velho Testamento, aqui em Apocalipse 6, versículo 12 a 17, são como o toque de um tambor. O exército dele está chegando a Roma. toca um tambor da ira de Deus que foi derramado nas nações do passado. A mensagem é que Deus está prestes a fazer isso de novo. E quando Ele está pronto para soltar a sua ira, quem poderá suportar? A resposta: ninguém. Mas capítulo 7, Deus diz: antes, deixe-me identificar meu povo, porque não vai nem tocar neles. A gente vai ver isso semana que vem. Oremos. Grande Deus, o Senhor é soberano, e nós viemos aqui nos esforçar, conhecê-lo e sua vontade. E nós queremos segui-lo e honrá-lo. Obrigado por aceitar nosso louvor, obrigado pelo sangue precioso de Cristo, que nos atraiu, que nos reconciliou, para que nós podemos adorá-lo. Pai, leva a gente para casa em segurança, para que possamos levantar amanhã para servir e trabalhar e amar o próximo. E que o Senhor, se Deus quiser, nos traga de volta semana que vem. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite.